A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista, que hoje está recebendo a professora Lilia Mello, que recentemente foi premiada com o prêmio do MEC, do Ministério da Educação, de melhores professores do Brasil em 2018. Ela foi premiada na categoria de ensino médio. No primeiro semestre de 2018, ela realizou uma iniciativa que chamou a atenção nas redes sociais. Ela relatou as dificuldades de levar seus alunos para assistir o filme Pantera Negra no cinema. A publicação, em menos de 24 horas, alcançou 200 compartilhamentos. E o resultado surpreendeu. Cerca de 400 alunos da escola onde ela atua, que é a Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle, assistiram ao filme em dois cinemas daqui da Grande Belém. E essa é uma das experiências narradas pela professora Lilia Mello, que fez essa campanha e desenvolve outras atividades com os alunos desta escola. Essa dedicação, como eu já falei, rendeu aí esse prêmio do MEC na categoria de ensino médio. E ela vai falar um pouco desse trabalho que ela vem realizando e da importância também desse reconhecimento do trabalho dela, professora Lilia Mello. Muito obrigado pela sua presença, bem-vinda.
Obrigada a todos e a todas que estão ouvindo. Na verdade, esse projeto, ele não inicia com a ida ao cinema. A ida ao cinema é uma ação do projeto, né? O projeto, ele inicia em janeiro de 2015, após a chacina de novembro de 2014, que foi uma chacina que vitimou a maior parte jovens da Terra Firme. Houve uma chacina grande que percorreu por vários bairros periféricos na região metropolitana de Belém, mas o bairro da Terra Firme foi o que maior foi atingido, né? Então, após essa chacina, eu comecei a pensar em como atuar dentro de sala de aula com essa temática do extermínio, que é uma temática que já vem com a questão do silêncio, do medo. E essa chacina, ela fez com que os meus alunos e as minhas alunas começassem a ter medo de ir para a escola e começassem a ter um desânimo de atuar nas ações dos projetos que eu já estava desenvolvendo, mas que não tinha nada a ver com a temática de extermínio, tinha a ver com lendas amazônicas. Então, eu parei tudo. Passei a estudar um pouco sobre como é que outros estados estavam atuando dentro das suas periferias e quais os projetos que tinham já um retorno positivo. Tive três grandes referências fora do estado, que foi no Rio de Janeiro com o Manuteco, com a questão do proceder no funk. Tive o Nelson Maca em Salvador com o Blacktude, também trabalha com literatura preta. E tive em São Paulo a Cooperifa com o Sérgio Vaz. Então, são projetos que atuam já há muito tempo e que têm um bom resultado. E foi a referência teórica, digamos assim, para começar a atuar. Nós atuamos, tivemos um bom resultado, fizemos o levantamento da produção cultural do bairro da Terra Firme, a partir de vários coletivos culturais. Fizemos parcerias com diferentes coletivos que passaram a sincronizar suas agendas, tanto dentro da escola quanto fora dela. Passamos a ministrar oficinas de tambor na rua, passamos a proporcionar verdadeiros saraus, assim, grandes saraus, em pontos que eram considerados zona vermelha ou proibido, que não poderia passar, porque senão seria roubado e etc. E com isso, de 2015 até 2018, nós conseguimos, digamos assim, desconstruir aquela imagem de que a juventude negra periférica ela é somente alvo de extermínio, mas que tem uma produção significativa, cultural, artística, etc. Porém, em abril de 2018, houve uma chacina que o luto tomou conta de toda a escola, porque houve a morte de uma família inteira. E dessa família tinha uma senhora de 70 anos de idade que tentou proteger com o próprio corpo seu neto, e ambos morreram. E esse garotinho de 12 anos que morre era aluno da escola. Não era meu aluno, mas era aluno da escola. Então, assim, foi um momento de jogar a toalha, foi um momento de dizer que não estava funcionando, foi um momento de dizer que o toque de recolher era mais forte do que as nossas ações, e todo mundo se recolheu mesmo. E aí, daí a importância do filme. Foi exatamente nesse momento, onde todo mundo estava desanimado, é que a Marvel lança o filme Pantera Negra. Eu vou assistir, percebo a importância dessa representatividade dentro da cultura afro, e faço esse relato no Face que você falou que houve mais de 200 compartilhamentos. Essa recepção do filme foi que trouxe o ânimo de volta para o projeto. Então, assim, eles vão ao filme, assistem esse filme, e quando eles retornam numa vontade imensa de dizer que nada está parado, que nada foi em vão, que a gente vai continuar. E aí as instituições federais, estaduais, começam a convidá-los para falar sobre essa experiência. E aí surge o Cineclube TF, que foi o meu relato de experiência para o MEC e que gerou a premiação.
Tá certo. E, professora, acho que, assim, desse relato que a senhora já estava apresentando aí, de todas as ações realizadas aí, desde essa preocupação em 2014 com a chacina, que realmente abalou muito a cidade, não apenas o bairro da Terra Firme, mas foi uma coisa de grande comoção na cidade, ainda hoje é muito sentida, principalmente pelos movimentos sociais, né? Mas, assim, a senhora coloca aí uma preocupação que eu acho que é muito importante a senhora ressaltar, de, por exemplo, a escola está imersa em um contexto social, seja no seu bairro, seja no ambiente da cidade mesmo, que tem suas problemáticas, vários fatores que atravessam essa escola, e a escola perceber isso e se movimentar, tentar trazer algum debate, tentar trazer alguma ação que possa movimentar os alunos, gerar uma reflexão, fazer eles pensarem sobre o seu papel nessa sociedade. Como é que você observa qual deve ser, por exemplo, o papel da escola em meio a esses contextos, por exemplo, de vulnerabilidade, em meio a questões de violência, vulnerabilidade social, econômica? E parece que a senhora demonstrou isso muito bem com toda a proposta desse trabalho, mas como é que a senhora pensou? Poxa, como nós, escola, como nós, professores, devemos nos posicionar diante dessa criminalidade, diante da violência, diante da violação de direitos, enfim?
Primeiramente, a escola precisa reconhecer que ela não é a única instituição que forma indivíduos. Então, existem outras instâncias, existem outros eventos que também têm o mesmo papel de formar indivíduos. Então, quando a escola ela consegue reconhecer isso e passa a trabalhar em parceria com essas outras instâncias, com esses outros eventos, existe um resultado bem mais significativo e mais de acordo com a realidade. Se a escola achar que ela é a única instituição que forma indivíduos, ela acaba construindo um muro que separa a comunidade do entorno, que separa a comunidade que é seu público e que não deixa de ser uma comunidade escolar. Não necessariamente o aluno tem que ser o aluno, mas os pais, os vizinhos, todo um comércio que gira em torno da escola, tudo aquilo é comunidade escolar. Então, assim, hoje a gente precisa reconhecer de que a igreja forma, de que a rua forma, de que os vizinhos formam e de que todos os outros eventos, eles vão somar para poder compor esse indivíduo que é um indivíduo social, político e que deve ser crítico. Então, a escola precisa estar em parceria com isso. No bairro da Terra Firme, por exemplo, nós temos vários coletivos culturais que, às vezes, educa bem mais do que a própria escola, porque existem escolas que estão numa concepção tão tradicional e tão fechadas e com esse muro assim tão fortemente demarcando espaço, que os alunos não se reconhecem dentro daquele espaço. Eles vão começar a atuar nas ruas. E a rua, para a periferia, ela é o espaço de socialização, não somente de deslocamento. Embora, pela ausência de políticas públicas, acaba que muitas vezes os pais, não, tu não pode mais ir para a rua, agora tu vai para a escola, da escola para o trabalho, trabalho, volta para casa, e aí as ruas passam a ser um lugar proibido. Agora, é válido lembrar de que, na periferia, a única coisa que eu tenho é a rua. E se eu tiro a rua do garoto e da garota, não sobra mais nada. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai para onde? Então, eu acredito que a escola ela tem que ter esse compromisso, ela precisa ter essa sensibilidade, até porque os coletivos eles não têm espaços, eles não têm lugares, por exemplo, para fazer os seus ensaios, as suas reuniões. E a escola ela é um espaço público. Ela precisa ceder esses lugares, ela precisa estar em parceria, porque todos ganham com isso, com essa parceria.
E, professora, também eu acho que é uma coisa importante do que a senhora estava falando, justamente essa valorização desse jovem, perceber que ele é um jovem de periferia, mas isso não é um demérito para ele, que ele é um jovem negro, mas isso também não é um demérito para ele, que ele pode valorizar suas origens, a sua família, as suas tradições, e isso ser algo positivo para ele, né? O que vocês falaram aí, por exemplo, das ações com esses coletivos que trabalham, por exemplo, a questão da identidade negra. Como é que a senhora observa a importância da gente dialogar um pouco mais com esses movimentos, com essas novas questões identitárias que vêm surgindo?
Quando eles voltam do cinema, que a Universidade Federal do Pará chama, através da professora Zélia Amador de Deus, para ouvi-los, eles começam a perceber que a história que eles têm a dizer ela é extremamente significativa. E quando eles começam a perceber que essa história é significativa porque vem da boca deles, eles começam a entender que eles são sujeitos dessas histórias e que eles protagonizam essa narrativa. Então ninguém mais pode falar por eles, ninguém mais pode contar a história deles, senão eles mesmos. Então é essa amarração que se constrói. Primeiro, o reconhecimento e valorização da minha identidade afro-indígena ribeirinho. Segundo, eu tenho voz e ninguém pode falar por mim. E agora as pessoas estão interessadas em ouvir essa narrativa. Então, existe, de fato, essa construção dessa identidade e existe a ressignificação de uma narrativa que antes era contada pelo outro e agora está sendo contada por eles. Por quê? Porque o Cine Clube TF, ele confecciona mini documentários que serão projetados no meio da rua, mas são documentários editados por eles, por elas. Então, são eles que constroem essa narrativa e são eles que levam para a própria vizinhança. E é interessante o reconhecimento deles e delas ali no telão. Olha, sou eu, olha que bacana, aquilo dali que eu faço está sendo visto, está sendo valorizado. Isso é significativo. Porque esse menino, essa menina, que muitas vezes é silenciado dentro da sala de aula, são verdadeiros educadores culturais nesses espaços no quais eles pertencem. O senso de pertencimento é significativo nesse momento.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Entrevista, que hoje recebe a professora Lilia Mello, uma das premiadas na premiação do MEC, uma das reconhecidas no MEC, pelo MEC, na premiação de melhores professores do Brasil em 2018. Professora, só para a gente voltar um pouquinho na conversa, voltando ainda para o ponto da exibição, de levar os seus alunos para assistir o filme do Pantera Negra, e pelo menos na época que foi lançado o filme, né, surgiu aí um pouco desse debate, né, e na verdade desde a produção do filme, surgiu um pouco do debate justamente da questão da representatividade negra no audiovisual, na TV, no cinema de uma forma geral, né, e aí esse é um filme muito representativo nesse sentido, porque os atores são negros, a equipe de produção, o diretor, enfim, isso fica muito evidente, né, e para esses jovens, por exemplo, o que quer que se resgatar um pouco de como é que foi essa experiência de levar eles para o cinema e de repente eles se identificarem de alguma forma com aqueles atores, com aquele diretor, com aquela história. O que que será pode resgatar pra gente do que foi esse momento para depois desencadear todas essas outras ações que já estão aí no ramo da produção do audiovisual, né? O que que a senhora pode comentar pra gente?
O que é interessante do filme é que, além do elenco como um todo ser de mulheres e homens pretos e pretas, tem aquela questão de que o super-herói, ele é africano, ele é detentor de toda a tecnologia, de toda a riqueza, de toda a intelectualidade, e ele em nenhum momento entrou em contato com a cultura norte-americana, né? O anti-herói que já está lá e que já entrou em contato, existe no caso esse significado de que você pode ser bom independente de você ter que entrar em contato com alguma coisa que supostamente já lhe impõe culturalmente como superior. Uma outra coisa que é extremamente significativa é porque essas meninas estão impregnadas de todos os lugares, de pessoas que lideram e que têm voz, mas são pessoas brancas. Eles não se enxergam, eles não se veem assim. É em jornal, é noticiário, é em novela, é em filme, enfim. E aí, pela primeira vez, eles adentram no cinema, um espaço que lhe é negado. Eles adentram num cinema numa condição tal qual, porque eu lembro que quando nós estávamos na campanha, a resposta que eu tinha dos cinemas era: não, professora, a gente pode até ceder desde que já tenha saído de cartaz. E eu dizia: não, ele tem que ir lá em cartaz, né? E uma outra luta também que eu tive foi com a pipoca e o refrigerante, porque para mim não adiantava colocá-lo lá, né? O cinema é um evento e esse evento compõe tudo isso, esse shopping, né? Porque fica dentro de um shopping, a pipoca, o refrigerante. Então, para mim, eu não queria que eles entrassem numa condição de: ah, são os periféricos que estão aqui por conta de uma bondade de fulano e beltrano. Não, nós vamos adentrar no espaço porque esse espaço me pertence também, eu não tenho que ficar preso à periferia. Então eles entraram no cinema nessa condição e quando o filme é projetado lá no telão, eles conseguem perceber que existe um universo inteiro no qual ele consegue se ver a partir da sua pele, a partir da sua cultura, a partir da sua perspectiva e, o que é melhor ainda, dentro desse contexto no qual eles estavam de cabeça baixa, de ombros caídos e de que tudo estava perdido. Quando eles voltam fazendo aquele som de Wakanda, no ônibus, e isso daí é significativo. E eles me convidam: não, professora, a gente vai continuar, a gente tem um monte de ideia, a gente tem um monte de coisa para fazer, e foi quando a gente começou a fazer. Eu, na verdade, não tinha mais força para continuar. Foram eles e a recepção deles e delas que me fizeram dizer: não, bora lá, já que vocês querem, a gente vai prosseguir.
Bacana. E professora, aí justamente o que, que surgiu depois foi justamente o projeto do CNTF, né? Tem a ação também do É Nós por Nós, né? Que aí já está mais no ramo da produção, que a senhora falou aí dessa produção de pequenos vídeos, pequenos documentários. Então eles passam de espectadores a contadores de história, a protagonistas. Como é que foi esse movimento, professora?
É porque quando a universidade chama, e chamou a UFPA, a UFRA, o museu, quando eles começam a chamar, a gente começa a montar um acervo dessa ida nas instituições, né? Sempre tinha alguém que falava um pouco mais, tinha um outro que já entrava nessa questão dos bastidores, mas montando todo o cenário, mas foi tudo muito registrado, tanto com fotografia quanto com vídeos. E aí a gente sentiu a necessidade de ter uma plataforma virtual. Primeiro a gente começou com a página do Face, tem uma página chamada Cineclube TF, e a gente ia postando lá. Mas com o tempo eles sentiram a necessidade de ter uma coisa maior ainda, porque eles queriam dizer para aqueles que não estavam ao alcance deles. A gente começou a receber muito convite de outras escolas públicas que também são situadas em bairros periféricos. E sempre eles falando, sempre eles indo. Então a gente começou a ter um acervo grande de vídeos e fotos, e aí teve uma ideia de que nós poderíamos fazer mini documentários para contar essa recepção e essa ida nas outras instituições. Nós temos agora o É Nós por Nós. Na verdade, nós estamos entrando no terceiro documentário agora, que é o documentário da premiação, porque também teve uma repercussão muito grande. Eu pensava que eu ia lá só receber o regional. Para minha grata surpresa, nós ganhamos o nacional. É a 11ª edição desse prêmio e nunca nós tínhamos recebido o Norte, nunca tinha recebido a categoria do ensino médio, né, para cá. Então, tudo isso é muito significativo. A ideia veio a partir daí, da gente conseguir atingir o máximo de pessoas e que a gente possa agora, de certa forma, disponibilizar todo esse material que nós temos numa plataforma virtual.
Professora Lilia Mello, nossa convidada de hoje aqui do FP Entrevista, e essa era professora de língua portuguesa, né? Então, assim, como é que será aliou, por exemplo, essa discussão super importante, muito cara na sociedade de hoje, com o que a senhora pode trabalhar didaticamente ou com o currículo que a senhora, de repente, tem que cumprir com esses jovens, né? A senhora tentou, de alguma forma, aliar essas discussões com o que a senhora pode falar sobre a linguagem, sobre o universo da gramática, da ortografia, da sintaxe, de alguma forma, é possível aliar isso?
Com certeza. É interessante a tua pergunta, porque nós não vamos esquecer que dificuldade nós enfrentamos e muito, né? Inicialmente, quando a gente começa com toda essa mobilização, a primeira coisa que se questionava é o que essa professora de língua portuguesa está fazendo com esses meninos com tambor no meio da rua? Por que ela não está dentro de sala de aula falando sobre concordância verbal, regência nominal e etc.? Então, assim, é muito importante a gente trabalhar, eu, no caso, trabalho com língua portuguesa a partir da a língua enquanto expressão de textos e esses textos materializados em vida real. Então, eu não tenho como não fazer referência agora a Paulo Freire sobre a questão da leitura de mundo. Eu tenho a leitura da palavra e a leitura de mundo. As situações reais é que vão te cobrar o aspecto formal da língua. Por exemplo, tinha vezes que a gente precisava solicitar um ônibus para ir até algum lugar onde tinham convidado. Eram eles que iriam confeccionar esse texto, e esse texto dentro de um gênero específico. Então, eu jogava mesmo no peito deles. Vá lá, faça a solicitação. Mas, professora, eu não sei fazer. Então, bora aprender agora. Então, assim, existem várias situações do cotidiano que fazem com que esse aluno, de fato, passe a usar a língua nesse aspecto formal como um instrumento de conseguir aquilo que se quer. E aí, nesse momento, como está num aspecto real, ele não esquece. É diferente de repente, eu apresentar um gênero como a solicitação, como a requisição. E, de repente, apresento essa estrutura e depois cobro no exercício. Vai ter um significado completamente diferente do que, de repente, ele solicitar algo que é dentro daquela ação na qual ele está promovendo. E aí, ele vai aprendendo. Uma outra coisa também é a questão do alimento da página e do Instagram, porque eu sempre percebia nas legendas tinham alguma questão ortográfica, alguma questão assim, a gente voltava, agora tem uma responsabilidade maior nesse texto, não é você que está escrevendo, é o Cineclube que está escrevendo, e agora a gente precisa fortalecer nessa questão. E eles vão ampliando, e eles vão multiplicando, e eles vão tendo essa consciência de que a língua, ela tem o seu aspecto pragmático, e ela tem o seu aspecto formal. Não vamos esquecer que eu sou professora de ensino médio, e chega um momento do Enem que se cobra muito a estrutura da dissertação argumentativa, da gente parar para poder atentar mais para esse caso. Mas aí tem essa questão da atualidade, da discussão da atualidade. Então, sempre vai ter aquele espaço da rua, vai ter aquele espaço da escola e vai ter aquele espaço concentrado de sala de aula. E isso foi bem dividido e a gente conseguiu administrar, graças a Deus.
Tá certo. E, professora, como é que a senhora vê aí os resultados? Um dos resultados é justamente a premiação, mas assim, a senhora percebeu de fato um maior empenho, um envolvimento dos alunos, uma valorização deles enquanto jovens da periferia, jovens negros, amazônidas, os resultados em todos os aspectos possíveis, professora?
Eu acho que o resultado assim, principal é a questão de que hoje eles não estão sozinhos. Esse lema do é nós por nós, isso é verdadeiro. Mais do que nunca isso é verdadeiro, porque agora quando qualquer demanda é apresentada, a primeira coisa que eles falam é nós precisamos reunir e refletir sobre isso. E isso já foge, inclusive, da minha coordenação. Muitas vezes eu só sei depois de alguma pauta que eles já resolveram, que eles já refletiram e que eles já encaminharam. Eles perguntam só o que eu acho. E eu acho isso fantástico porque demonstra autonomia, isso demonstra movimentação e até agora eles estão trabalhando com as turmas de ensino fundamental, então agora eles estão multiplicando lá para o ensino fundamental. Apresentou-se recentemente uma demanda que foi muito triste na escola, que foi a questão de um suicídio. E, de repente, o suicídio, a dor, a depressão são temáticas que são silenciadas na escola. E eles e elas tomaram a frente e disseram, não, a gente vai falar sobre isso. Então, eles já estão se mobilizando para os próximos vídeos em cima dessa questão do bullying, em cima dessa questão da depressão e do suicídio. Isso é um braço novo do projeto, um bem novo, em que a gente está estudando, a gente está reunindo. Mas eu acho que o maior ganho disso tudo é essa convicção de que a gente não pode ficar parado, a gente precisa andar e a gente precisa andar juntos, segurando uma mão do outro, porque, de fato, agora, em tempos sombrios nos quais a gente se encontra, ninguém pode soltar a mão de ninguém.
Tá certo. E, professora, só para uma curiosidade assim mesmo, lógico que é um trabalho que contou aí com toda essa iniciativa, o apoio e a força, a vontade desses alunos de desenvolver esse trabalho, mas assim, outros professores de outras disciplinas, de repente a direção da escola tem dado algum apoio, fazendo ações em parceria com vocês, assim, para valorizar um pouco do que os outros conhecimentos podem trazer de contribuição para esse debate também?
A equipe docente da Escola Brigadeiro Fontenelle é uma equipe muito parceira, graças a Deus, assim. Eles estão sempre dando suporte para as ações, eles estão sempre presentes, né? A direção, é claro que existem conflitos, porque quando tu tens um segmento de aluno que impõe, que cobra, que se queixa, aqui ou ali você vai ter conflito sério com a direção, porque a direção ela sempre vai fazer aquele papel do calma, do controle, do conter, e eles não são controlados. Não dá para controlar esses meninos e essas meninas. Então, assim, dentro da medida do possível, a gente está conseguindo diálogo e está conseguindo suporte. Mais ainda por conta da premiação, porque antes nós tínhamos muitas críticas, inclusive por parte de alguns docentes, mas quando uma instância maior da área da educação diz que tu tá no caminho certo, aquelas pessoas que antes criticavam passam a acreditar. Então eu acredito que tá fluindo, né? Dificuldades tem e terão sempre, mas a gente está conseguindo através de diálogo tanto suporte quanto parceria.
E professora, aproveitando, a senhora mencionando aí a questão da premiação, e com certeza a senhora teve contato já com outras experiências, que a senhora falou que a senhora começou pesquisando algumas experiências para se inspirar, uma referência, vamos dizer, bibliográfica, e agora a senhora pôde compartilhar um pouco dessa experiência com outros professores do Brasil, né? Além de ter contato com outras experiências novas, né? Como é que foi esse diálogo com o que estava lá, de iniciativas do Brasil todo?
Esse relato de experiência, ele já foi publicado para a revista do MEC e ele vai ser replicado para todas as escolas públicas de todos os estados do Brasil. E assim, é claro que mediante a seleção do Nacional, estavam todas as regiões e houve esse feedback, houve essa troca de experiência. E é interessante porque muitos olhavam assim, diziam assim, mas o Norte faz isso, sabe aquela coisa meio que tem jacaré aqui no meio da rua, né? E não, o Norte faz e está no mesmo nível, sabe? Tá ali produzindo, tá atuando tanto quanto quebrar um pouco esse eixo sul-sudeste, né? E foi muito bacana porque como uma das referências era o Manuteco lá no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer essa referência, porque a premiação foi no Rio e eu estive lá com o Manuteco. E foi muito bacana, porque a gente fez um monte de outras escolas do Morro, nós tivemos na UERJ, nós conseguimos levar o trabalho e a recepção para o próprio autor, e essa foi uma troca fantástica, assim, só tem a enriquecer. Agora a gente está querendo trazer essas pessoas para cá, bora ver se a gente consegue patrocínio, para ver se a gente consegue trazê-los para cá.
Tomara, professora, a gente deseja muito sucesso para o trabalho que vocês estão realizando aí com o Cine Clube TF, com o É Nós por Nós, com todas as ações na escola aí, Brigadeiro Fontenelle. Vou deixar o espaço para sua mensagem final, ou alguma mensagem que será queira deixar, e alguma coisa que eu não perguntei que será queira ressaltar, fique à vontade.
Eu gostaria que as escolas públicas, principalmente as escolas situadas em bairros periféricos, se tiverem interesse de que a gente possa ir até lá para apresentar o projeto, para fazer uma dinâmica e para construir essa rede de comunicação, que entre em contato conosco, tem a nossa página, tem o Instagram e está divulgado aí. Quem está ouvindo, faça o acesso a essa página, dê aquela curtida, entre em contato com a gente, porque eu acredito que o momento agora é a gente trocar essas figurinhas. Nós temos plena certeza de que nós não somos únicos, existem muitas outras escolas com trabalhos fantásticos aí, e eu acho que o momento agora é da gente se ouvir, socializar e somar.
Tá certo, professora Lilia Mello, nossa convidada de hoje, falando aí um pouco dessa experiência que ela tem aí à frente do trabalho do É Nós por Nós, também o Cine Clube TF, todo o trabalho na escola Brigadeiro Fontenelle. Um abraço, muito obrigado pela sua presença, professora, parabéns pelo trabalho e um abraço também para todos os alunos, para toda a comunidade da escola Brigadeiro Fontenelle.
Obrigada, um abraço a todos e a todas, e especialmente para a galera do bairro da Terra Firme, é nós.
Eu agradeço então mais uma vez a participação da nossa convidada, a professora Lilia Mello. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.